Senhor presidente, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, nós estamos vendo no Brasil inteiro a maneira truculenta como o governo federal vem tentando dizimar a qualquer custo os atuais senadores que fizeram oposição ao governo federal. É algo estarrecedor, senador Jarbas Vasconcelos, porque este governo precisa se lembrar de que ele foi formado no seio da oposição e que cometeu e praticou uma oposição radical, muitas vezes até irresponsável. E hoje, ao assumir o poder, não aceita, por hipótese nenhuma, que os que lhe combatem possam continuar no Senado. E aí vivem a praticar todo tipo de política ultrapassada para conseguir atingir seus objetivos. Essas grosserias cometidas por Marco Maciel em Pernambuco, Arthur Vigílio no Amazonas, José Agripino no Rio Grande do Norte e por aí afora, é um retrato de que as pretensões do governo com a democracia não são mais sinceras. Não são as mais sinceras. Infeliz é um país como o Brasil que não tenha no Senado da República, que é a casa do equilíbrio, é a casa da revisão, não tenha uma oposição consciente para fiscalizar, como é o seu objetivo, as atividades do presidente do seu governo. No Piauí, senador Botelho, o fato é mais grave. O ministro das Relações Institucionais, senhor Alexandre Padilha, casou-se com uma piauiense e veja o azar nosso. O Brasil tem 27 estados e ele acha de apaixonar-se por uma piauiense. Nada contra. O amor é lindo, o amor é livre. Mas daí a se mudar para o Piauí, senador Papaléu, para ditar regras, definir candidaturas, dizer quem deve ganhar ou quem deve perder e usar a máquina administrativa em favor dos seus preferidos, vai um fato muito grave. O que vem acontecendo no meu estado é estarrecedor. O cinismo e o desplante com que alguns se locupletam como os grandes liberadores de verbas da União para os municípios piauienses requer, por parte do Ministério Público, uma investigação, porque não são emendas orçamentárias, são recursos extras cavados dos cofres dos ministérios com o fim e o objetivo específico de destinação eleitoreira, tudo comandado pelo seu Padilha. Nós temos um candidato a senador que se arvora de ser o grande liberador de verbas lá no estado. E essas verbas são carimbadas, saem da ordem da Secretaria de Assuntos Institucionais para os ministérios específicos, que pode tanto ser o Ministério do Turismo, como o Ministério da Integração, ou ainda o Ministério dos Esportes. E os escândalos não param aí. Existe um outro programa chamado Projovem, comandado até pouco tempo pelo deputado secretário e que hoje é candidato a deputado estadual, que usou uma verba liberada no orçamento da União pelo deputado federal, que é preciso que seja investigada o uso e a finalidade dos cursos. Se você viaja pelo interior do Piauí, aonde esses recursos foram destinados, raros são os municípios aonde se detecta algo de concreto feito para dotar a juventude de algum instrumento para melhorar o seu conhecimento ou o seu saber. O que se sabe é que cursos fajutos, que vão de manicure, pedicure, cursos para diversas áreas, foram feitos, entre aspas, mas que ninguém sabe o número dos beneficiados e as prestações de contas estão a merecer esclarecimentos. Outros recursos, senhor presidente, aí via Ministério do Turismo, são os que promovem carnavais fora de época. É outro escândalo, senador Jarbas Vasconcelos. Os carnavais fora de época. E aí, se o Ministério Público Eleitoral quiser apurar, é muito fácil. É só ver o preço contratado pelas bandas que fazem aqueles eventos patrocinados com estas verbas e o preço que elas cobram corriqueiramente no mercado de trabalho no Piauí ou nas cidades vizinhas. A corrupção, senhor presidente, no Piauí ganhou dimensões nunca vista. E é preciso que o Ministério Público tenha uma atenção muito especial com o que ocorre no Piauí. Agora mesmo, senhor presidente, estou ajuizando uma ação de improbidade administrativa contra o ex-governador. E essa ação é baseada numa nota explicativa de uma construtora prestadora de serviços ao governo do Estado e que foi acusada de paralisar obras com fins eleitoreiros. E a nota explicativa, ela mostra de maneira bem clara que o Estado lhe deve 30 e poucos milhões de reais. Mas o grave disso tudo é que desses recursos, quase todos de recursos federais, existem obras que já foram concluídas, inauguradas e outras em andamento. E a empresa não recebeu esse dinheiro, o que mostra que é desvio de recursos, porque são recursos específicos, são recursos destinados a essas obras e que não poderiam de maneira nenhuma tomar outra destinação. Ao longo do tempo, nós denunciamos aqui que o Estado do Piauí estava bancarrota, o Estado do Piauí estava quebrado. E o que se fez ao longo deste tempo foi retirar recursos desses convênios para pagamento de pessoal e outras dívidas, o que não pode. Aliás, o governador já foi condenado, o ex-governador já foi condenado pelo Tribunal de Contas, foi multado pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, pelo Tribunal de Contas da União. Estou remetendo hoje ao Tribunal de Contas da União e do Estado, para que tomem providências, porque este é um ato de improbidade administrativa, porque são recursos usados com fins eleitoreiros, são obras prometidas e convênios assinados em véspera de eleições. É muito grave, senhor presidente, o que ocorre no Estado. O Piauí hoje virou um cemitério de obras inacabadas. Eu vou citar aqui apenas algumas. O Centro de Convenções de Teresina foi destruído, já existia um centro de convenções para ser construído outro em seu lugar. Recebe recursos do Ministério do Turismo e está lá abandonado. O Parque Puticabana, orgulho do ex-senador e governador Alberto Silva, a reforma do Hospital Getúlio Vargas, em Luzilândia, a ponte sobre o Rio Parnaíba, em Uruçuí, a ponte também sobre o Rio Parnaíba, em Lesbão Veloso e em Floriano, terminal rodoviário. O aeroporto de São Raimundo Nonato, que o senador Suplicy certa vez declarou aqui que era internacional e que recebia voos diários vindo de Petrolina, continua uma obra inacabada sem receber sequer um voo comercial. O chamado Aeroporto Internacional de Parnaíba, inaugurado por Sua Excelência, ainda hoje não funciona e não há iluminação noturna. O aeroporto de Floriano foi destruído, existente desde a década de 40, e Floriano está sem condições de pouso e decolagem porque o governo destruiu o aeroporto existente. A rodovia 130, Piauí 130, de Palmeirais Amarante, a 305, ligando Caraúba do Piauí a Caxingó até BR-343. A rodovia 221, entre Alto Longá e Altos. A urbanização da Orla de Atalaia. O asfaltamento da litorânea. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, as obras realizadas pela construtora Sucesso, inauguradas e que não foram pagas, são as seguintes: a estrada Regeneração Tanque, R$ 143 mil. Jocamarques Madeiro, R$ 605. Buqueirão do Piauí Boa Hora, R$ 1.400.000. Marcolândia Caldeirão, R$ 129 mil. Landry Salles Marco Parente, R$ 1.200.000. Simplício Mendes Campina, R$ 1.300.000. Pista do aeroporto de São Raimundo Nonato, que o senador Suplicy disse ser internacional e que recebia voos de Petrolina a Teresina, não está acabado, está aqui o débito de R$ 1.200.000, senador Suplicy. Trecho de obras em andamento e que também não foram pagas, Marcos Parente Ribeiro Gonçalves, R$ 2.400.000. Bertolini Uruçuí, R$ 877 mil. Simplício Mendes Jacobina, R$ 2.700.000. Teresina Palmeirais, R$ 910 mil. Piracuruca Alto Alegre, R$ 664. Floriano Itaueira Canto do Buriti, R$ 4.100.000. Marco Parente Jerumênia, R$ 2.100.000. Teresina José de Freitas Cabeceiras, R$ 4.300.000. Oeiras Simplício Mendes, R$ 934.700.000. Ponte de Uruçuí Benedito Leite, Maranhão, R$ 910 mil. Vias de São Raimundo Nonato, R$ 860 mil. Substituição da rede de cimento amianto e ferro fundido por PVC em Teresina, R$ 3.700.000. Outras empresas também decidiram paralisação, porque não receberam dinheiro. Para a rodovia Piauí 155 até a cidade de Buriti dos Montes. Em trocamento da 140 aos municípios de São Lourenço do Piauí e do Inocêncio. Esperantina, Morro do Chapéu, Luzilândia. O trecho Curimatá e Júlio Borges. O trecho Sigfredo Pacheco, Lagoinha. União Miguel Alves, Buriti dos Montes até a divisa com o Ceará. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu peço a Vossa Excelência que encaminhe ao Tribunal de Contas da União essas denúncias que faço aqui agora, para que as providências sejam tomadas, ao mesmo tempo em que sejam analisados os atos de improbidade administrativa praticados pelo governador, o ex-governador, e que vitima o atual governador, porque é inaceitável, senhor presidente, que o estado do Piauí esteja quebrado, falido, mergulhado na mais profunda corrupção e nenhuma providência seja tomada. O Piauí hoje vive de duas realidades, a realidade da televisão e a realidade real. O porto de Luiz Correia prometido para inaugurar agora, depois de vários adiamentos, as obras estão completamente paralisadas. Portanto, senhor presidente, é muito grave. É muito grave e é preciso que haja uma providência. Eu quero também, senhora presidente, que a AGU receba a cópia desse meu pronunciamento. É fundamental para que não se diga amanhã que eu não sabia. A situação do governo do Piauí é falimentar. Esses recursos foram desviados. Esses recursos que foram mandados para destinação específicas não chegaram ao seu destino. E não é somente essa construtora que paralisou as suas obras. Várias outras fizeram a mesma coisa, sob a alegação de que não podem trabalhar sem recebimento, porque o custo do material necessário, como o asfalto, por exemplo, além de caro, tem que ser pago à vista a Petrobras e as distribuidoras. Faço esse, portanto, senhor presidente, senhoras e senhores, o meu registro e a certeza de que providências serão tomadas, até em respeito a quem assumirá pela vontade do povo do Piauí o governo do estado no dia 1º de janeiro próximo. Não desejo a quem quer que seja eleito, embora tenha as minhas preferências. Não desejo que assuma essa herança maldita, essa herança irresponsável, que é preciso tenha uma apuração firme para que os culpados sejam punidos e não fiquem a enganar a opinião pública do meu estado, senhor presidente. Muito obrigado.